Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva com Pedro Guerreiro e Peter Hobart, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.
E aqui estamos nós para mais uma edição da Avenida do Conhecimento. Desde já, muito bem-vindos, moços.
Bom dia.
Bom dia.
Que tal esse fim de semana de merda?
É, foi muito bom. Aliás, tu também passaste por lá, portanto, sabes que o fim de semana de merda é sempre um bom fim de semana.
É sempre bom, é verdade.
Vamos falar agora de outras coisas. Ainda por cima, vocês trazem hoje algo verdadeiramente interessante. Aliás, vocês trazem sempre coisas interessantes, mas esta aqui... isto soou um bocadinho estranho, não é?
Soou.
Mas eu acho que é interessante, aliás. Vocês vêm com um brindezinho nos olhos, precisamente, porque... porque é algo de interessante e se calhar revelador de que temos, como tu dizias, que é um Serengeti, não é? No Oceano Pacífico.
É uma metáfora à qual lá chegaremos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Peter.
Bom dia, bom dia.
A ti não te digo, porque fazes questão de dizer que isto hoje é interessante, porque os outros dias não é.
Não, não foi nada disso. Hoje é especialmente interessante.
Bom, sim, é um artigo que apela mais e que é mais fácil de compreender pelo público em geral. Falamos de um estudo que demorou 10 anos a realizar, ou pelo menos a ser publicado, que fala dos movimentos dos predadores de topo, ou seja, animais que estão no topo da cadeia alimentar, como tubarões, grandes baleias, neste caso também albatrozes, atuns, em todo o Oceano Pacífico. Este estudo realizado por Barbara Block, uma investigadora da Universidade de Stanford, na Califórnia, seguiu durante entre 2000 e 2009 23 espécies de animais, neste caso vertebrados, e acho que também houve uma lula, uma espécie de lula gigante.
Ah, que eles pensei que era só uma lula mesmo, só uma lulinha.
Que seguiram em todo o Oceano Pacífico, utilizando vários tipos de marcas rádio e eletrónicas, em todo o oceano. Ou seja, temos um seguimento destes animais num oceano dinâmico, que depois é relacionado, ao longo do artigo é relacionado com as variáveis físicas e biológicas também do próprio oceano. Qual é a novidade aqui? Isto já tinha sido feito em espécies isoladas, ou seja, seguir uma determinada espécie de tubarão, poucos indivíduos principalmente, porque isto é um estudo, são tipos de estudo bastante caros e principalmente bastante numerosos, mas aqui temos um conjunto de dados que até hoje nunca tinha sido compilado, pelo menos desta forma. Peter, já que a escolha foi tu e foste tu que encontraste este artigo na Nature, um dos comentários que vem na parte de notícias da revista Nature, a Nature.com, é que isto pode ser, foi utilizado mais ou menos o mesmo racional que se utilizou na criação dos grandes parques em África. Podemos estar realmente perante o início de um Serengeti do Oceano Pacífico?
É. Sim, pode ser um início, mas é preciso muito poder político, etc, para fazer um parque oceano. É uma boa ideia, acho que deve ter, com este tipo de dados, vamos provar quais partes do oceano, o Pacífico neste caso, são importantes para cada espécie, onde é que eles vão, quanto tempo eles ficam lá, etc. Estes dados são mesmo importantes para identificar quais são os sítios mais importantes e mais é preciso mais proteger estas zonas do oceano.
Tinha uma pergunta para ti, Jack, especificamente, porque... o que eles encontraram neste artigo foi que eles, muitos destes animais regressam ou têm bairros, por assim dizer, têm zonas que são preferenciais para eles e às quais regressam todos os anos sazonalmente. Uma das frases que vem aqui no artigo é que não sabem bem quais são as pistas que eles usarão para isto. O que é que tu, que trabalhas em fisiologia e particularmente em olfato, achas que o olfato, por exemplo, poderá ser uma destas pistas?
É, pode ser, mas vai ser muito difícil para provar ou testar esta hipótese. estamos a tentar com a Índia, como já sabes, mas como é um país como o Atum, por exemplo, vai ser muito difícil saber quais são as pistas químicas que eles usem, mas é uma possibilidade. O que é que eles dizem aqui, é no caso do Atum, neste caso, é a temperatura. Eles podem medir a temperatura nos tags ou nos transmissores, portanto é uma diferença na distribuição entre as duas espécies de atum aqui, o yellowfin e o blue, não é? E portanto há uma diferença entre distribuição segundo a temperatura da água, e a Barbara Block, que é a líder deste trabalho, há muito tempo está a trabalhar com uma termorregulação e cardiofisiologia no atum, e portanto é um dos descobertos foi que este país pode mais ou menos regular a temperatura internal.
Interna. Então quer dizer que os peixes, aquela assunção que os peixes são peixes, são animais de sangue frio.
Exatamente.
Não é bem verdade,
não,
no caso do atum.
É mais de uma zona cinzenta na casa do atum, sim.
Pedro, isto em termos de tecnologia, em termos técnicos mesmo, isto foi um grande desafio, este trabalho.
Sim, portanto, como tu disseste, isto já tinha sido feito. Aqui a diferença é a escala. E é o tipo, a escala e a variedade de sistemas que foram utilizados. Então, eles utilizaram vários sistemas de radiotransmissores que comunicam com satélites e se podem, em tempo real, identificar a localização de onde está aquele animal, mas também têm transmissores que, quando o animal é recapturado, fazem toda, tanto por comunicarem com o satélite, têm uma espécie de GPS onde se diz onde é que andou o animal, mas também gravam dados de temperatura, de profundidade. Nestes casos, eu acho que não foi feito, mas quando segue, por exemplo, espécies específicas como os tubarões, até se consegue colocar estes transmissores, este tipo de transmissores, dentro do estômago do animal, e isso até, como há uma variação da temperatura interna nestes grandes predadores, como o Peter estava a dizer, até é possível saber quando é que eles estão a alimentar, em função da variação da temperatura do trato gastrointestinal. Portanto, tecnicamente isto é muito importante saber estas coisas, e tecnicamente é um desafio muito grande fazer isto a esta escala, e falámos na Barbara Block, mas é preciso dizer que o artigo tem mais 20 coautores, portanto é um estudo de muito grandes dimensões, e estamos a falar é no Pacífico, é sobretudo, portanto o estudo é feito sobretudo no Pacífico Norte, mas também inclui algumas espécies na zona leste da América do Sul e também algumas zonas do Pacífico Sul. Portanto, conseguir estes dados e depois compilar e interpretar estes dados é um desafio grande.
Eu estou a ver aqui os mapas que vêm, alguns dos mapas que vêm aqui neste trabalho. Temos, por exemplo, dados muito interessantes do atum que viaja ao longo de todas as costas do Pacífico, e agora a internet fez o favor de apagar, enfim, os meus dados. Mas, por exemplo, as tartarugas, que foram outras das espécies que eles marcaram, eles viajam não só na América do Norte, como estavas a dizer, mas depois viajam quase até às costas da Austrália, ou até neste caso as focas-elefante, toda a costa da América do Norte, quase desde o Canadá até cá abaixo. Portanto, é uma utilização do habitat nunca de antes vista e como disseste bem, nunca a esta escala. Outro aspecto interessante que eu gostaria de realçar é que, Peter, estes animais, animais de espécies relacionadas, ou seja, no caso do atum foram estudadas duas espécies, ou são apresentados dados para duas espécies de atum, ou para tubarão, que são apresentados dados para três espécies de tubarão, eles quase não se sobrepõem às áreas de desenvolvimento, ou de atividade destes animais.
Não, é bem claro que o habitat é muito importante para cada espécie. Como é que eles escolhem o habitat, ainda não sabemos, mas é bem claro que cada espécie, embora que há uma grau de overlap entre as zonas que cada espécie usa, cada espécie usa uma parte diferente dos outros, e portanto é para saber ou perceber estes pormenores, dá-me uma pista importante como é que eles estão a diversificar em termos de evolução e também o uso do habitat.
Pedro, este, um tipo semelhante de estudo já foi realizado aqui na Ria Formosa, não foi?
Sim, obviamente uma escala numa dimensão muito mais pequena.
Não é bem o Pacífico, mas é quase.
Não, antes de irmos aí, eu gostava também de dizer que uma das razões por que se pode chamar isto um Serengeti é que, de facto, não só se caracteriza o habitat, e nós podemos estar a pensar em hotspots, em zonas específicas, mas aqui caracterizam-se migrações como aquelas que existem, como aquelas que existem em África, não é, do Serengeti. Portanto, estamos a ver que os animais seguem, eventualmente, sazonalmente, um conjunto de padrões de migração, e podemos assumir que estão a alimentar, não é? Que estão a seguir um alimento, o que torna as coisas ainda mais importantes para o nível da gestão das pescas, porque por um lado identifica para onde é que vão os predadores, mas também identifica para onde é que vão as presas.
As presas, exatamente.
E se calhar padrões ou alterações destes padrões de migração até podem indicar que haja uma maioria de presas, ou um aumento do número de presas numa determinada zona, ou uma diminuição de presas nessa zona. Portanto, em termos de gestão, isto é um Serengeti, de facto, assim, ou poderia ser um Serengeti, uma escala diferente.
Enfim, isto realmente dá uma ferramenta para gestão, como já foi aqui referido, é uma ferramenta para gestão sem precedentes para quem tiver vontade política para utilizar.
Pois, o problema
para
é que nós estamos a falar do Serengeti, que são dois, três países ali, Tanzânia aqui e Quénia, a discutir ali, que estamos a falar de todo um Oceano Pacífico, muito dele não é território de ninguém, é o território de todos. Bom, isto podíamos lá para outras conversas que não temos tempo. Sim, mas voltando à Ria Formosa, portanto, um grupo de estudos em pescas costeiras e conservação do CCMAR já fez uma experiência semelhante dentro da Ria Formosa. O que fez neste caso foi, não utilizando satélites, mas utilizando receptores rádio que foram colocados em zonas estratégicas da ria, e depois marcando também alguns, sobretudo sargos e várias espécies de sargos e douradas que foram marcadas com emissores rádio. E depois, à medida que estes peixes vão passando pela ria, existe uma triangulação do sinal que vai sendo, portanto, que vai identificando onde é que estes animais estão. Esta informação não é recolhida em tempo real, é recolhida depois quando se recolhem os receptores, e permite perceber quais são as zonas preferenciais que aqueles peixes utilizam na ria, se fazem em função, eventualmente, do tipo de habitat, de fundos, se fazem em função também do seu tamanho, e quando é que entram e quando é que saem da ria, por exemplo. Portanto, nesse aspecto é à pequena escala, digamos assim, utilizar as mesmas tecnologias.
Mas ainda assim já começamos a compreender como é que a ria é utilizada em termos de habitat escala.
Para algumas espécies, sim, quer dizer, toda a gente sabe, ou pelo menos lá a nível das pessoas que estudam ria, sabem que a ria é uma zona de maternidade muito importante. E isso também foi visto aqui neste estudo, que os peixes mais pequenos estão dentro da ria e os peixes maiores estão fora da ria, que eventualmente há entradas e saídas na altura da reprodução. Portanto, já se começa a conhecer alguma coisa. O CCMAR tem também um programa de implantação de boias com sensores na ria e ao longo da costa do Algarve, para começar a monitorizar não só migrações de animais, mas também sensores para paradigmas físico-químicos. Portanto, sensores que fiquem naquele sítio, não é irmos lá com a boia ou não irmos lá com a sonda e medir, é termos uma sonda no local que mede, por exemplo, níveis de CO2, níveis de temperatura, etc. E outra tecnologia, já agora também, para puxar um bocado a brasa aqui à nossa sardinha, do CCMAR, que está a ser desenvolvido, e houve um congresso a semana passada sobre isso.
Sobre vídeo.
Exato, sobre rastreio vídeo, digamos assim, rastreio vídeo dos fundos marinhos, e que permite não só fazer os fundos, portanto, e isso caracteriza as comunidades bentónicas que existem, mas também localizar zonas de hotspots onde, havendo alimento no fundo, é mais provável que existam também um conjunto de comunidades pelágicas, como são estes animais, associadas a essas comunidades.
É isso. Pedro, não sei se tens alguma pergunta, tu que estavas tão...
Não, estou abismado. Acho que é uma experiência extraordinária, e conhecer elas, até porque eu acho que permite conhecer uma coisa que o Pedro estava a falar agora, que é o facto de existirem comunidades bentónicas, ou seja, animais no fundo do mar, que à partida servirão de alimento, podem ser realmente zonas de hotspot, mas se calhar este tipo de rastreio permite perceber, não, olha, eles só vão lá alimentar-se e na realidade vão para outro lado qualquer, quer dizer, não é?
Nós temos dois tipos de exemplos muito diferentes. Temos os bancos aqui a sudoeste da costa, o Banco de Gorrinhos, por exemplo, que é um banco onde existe muita diversidade de animais, tanto para mergulhar, apesar de ser fundo para o mergulho, mas é um sítio onde se consegue ver uma agregação de muitas espécies.
É um planalto, no fundo, não é? Quer dizer, um planalto, dá para mergulhar.
Sim, mas é fundo, quer dizer, estamos a falar a 50, 60 metros de profundidade, já não é uma profundidade muito fácil para um mergulhador ocasional, digamos assim. Mas, de qualquer forma, existe, são zonas de congregação de animais, que uns que lá vivem, outros que são migratórios, e que, digamos, se abastecem lá ao longo das suas viagens. Mas temos também os recifes artificiais, não é, que foram colocados aqui e que ainda não se consegue perceber bem qual é a sua importância. Se de facto é como tu dizes, se são zonas onde isso o que faz é aumentar a biodiversidade ou apenas congregar a biomassa, não é? E isso é uma questão.
Só cruzando, que só cruzando informação e dados é que é possível chegar aí.
Peter, pedia-te mais uma vez para leres no teu inglês perfeito o título aqui deste artigo sobre a direção de Barbara Block, que saiu na Nature.
Tracking apex marine predator movements in a dynamic ocean.
Ora, aí está. Publicou-se online na Nature há pouco mais de uma semana, talvez.
E
cá está a sugestão de leitura para passarem em nature.com. Está lá, pelo menos, a parte da notícia com acesso livre. No que diz respeito aos seminários do CCMAR, o que é que temos esta semana, Pedro?
Ora, estamos a chegar ao fim do nosso ciclo regular, digamos assim, que acaba no final de junho. Depois vamos ter alguns seminários avulsos que vamos também apresentando. Para esta semana temos uma palestra da doutora Cristina Barrão, da Universidade de Cádiz, em Espanha, e que nos vai falar de produção e exportação de carbono dissolvido nos ecossistemas bentónicos costeiros, o que é importante também para o nível de produtividade que esses ecossistemas podem ter. E depois vamos ter já na próxima segunda também outro investigador também da Universidade de Cádiz que nos vai falar da utilização de algas em gestão ambiental, ou seja, como é que as algas podem ser utilizadas para captar este carbono orgânico dissolvido e para captar outro tipo de nutrientes e também, assim, aumentar a produtividade e baixar a toxicidade naquelas regiões.
Ora, está. Seminários públicos do CCMAR, todas as semanas, regularmente às quartas-feiras, à 1:30 da tarde, no Complexo Pedagógico do Campus de Gambelas. Entrada livre e aberta ao público. Aqui, à Avenida do Conhecimento, também é de entrada livre e aberta ao público. Segundas-feiras, em direto, por volta das 10:15 da tarde e em repetição, à 1:15 e às 5:15. No podcast avenidadoconhecimento.podomatic.com
e brevemente em rua.pt, para lá caminhamos também. Só nos falta chegar à Lua ou a Marte, não sei, é mais ou menos por aí. A edição de hoje da Avenida do Conhecimento, este Siringuete Marinho, que eu acho que é verdadeiramente interessante, estas compilações de dados e esta, não sei, esta relação deixou-me, a mim também, com um brilhozinho nos olhos, isto para acabarmos da mesma maneira como começámos.
Só faltava pôr aí Sérgio Godinho agora.
Pode-se arranjar isso, se quiser, daqui a bocadinho.
Um
brindezinho dos olhos. Não é já, mas daqui a pouco. Avenida do Conhecimento, edição de 27 de junho.
Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva com Pedro Guerreiro e Peter Hobart, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.